Aleluia. Nós estamos compartilhando a primeira matéria do CTL, que é a visão de células. E essa é a nossa terceira aula, a obra de cada ministro, o serviço de cada ministro. Em nossa última aula, nós compartilhamos, de certa maneira, o serviço de cada ministro, usando a ilustração da casa de pedra. Mas agora, vamos falar a mesma coisa, na verdade, estamos falando de célula, né? Mas vamos usar agora o slogan que nós usamos como igreja, que é o trabalho de cada crente, cada ministro, cada sacerdote, que é ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Ok? Então, normalmente nós não usamos o edificar. Normalmente a gente junta o treinar e o edificar como sendo um tópico só para facilitar para o novo que está chegando entender. Então, normalmente a gente fala apenas o quê? Que é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Ou, às vezes, no lugar de treinar, ultimamente estou fazendo mais isso, eu coloco a palavra discipular. Porque o discipulado, ele envolve treinamento e também envolve edificação. Então, ele envolve as duas coisas. Então, poderíamos dizer que o trabalho de cada crente é ganhar, consolidar, discipular e depois enviar. Ok? Esse é um slogan que é usado em todo o mundo, nas igrejas que trabalham ou que creem na edificação por meio das células. Eventualmente tem uma diferença na maneira de fazer, mas o conteúdo essencialmente é sempre o mesmo. Amém? Cada crente é um ministro. E nós vimos que o serviço desse ministro é edificar o corpo de Cristo. Não é para não ficar estranho, edificar corpo, você pode dizer então, é edificar a casa de Deus. Existem muitas ilustrações da igreja no Novo Testamento, corpo é uma delas, casa é outra. Mas o verbo edificar, ele é um verbo da construção. Então podemos dizer que cada crente que é um ministro, ele foi chamado para edificar casa para Deus. O centro do coração de Deus é a sua casa, é a sua família. É isso que está no coração de Deus. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, ok? Para ter a sua noiva. Do mesmo jeito que Adão, Deus o fez dormir, e do seu sono Deus lhe trouxe Eva, o mesmo aconteceu com Cristo, que por 3 dias dormiu, e do seu sono também a igreja foi gerada. O alvo de tudo é ter igreja. Ok? Eu faço questão de enfatizar isso, porque nós vivemos uma época onde os crentes estão muito envolvidos, acreditando que o centro propósito de Deus é a nação brasileira. E o tempo inteiro é, a nação precisa de ser curada, a nação precisa de ser restaurada, a nação, olha, que a nação precisa nascer de novo, meu amigo. E se nascer de novo, vai virar igreja, aí vira filho. Então, se você quer ver a nação realmente mudada, então, prega o evangelho. Porque se nascer de novo, o país é mudado. Qualquer outra mudança é superficial, cosmética. Ok? Eu sei que, falando isso, eu acabo incomodando alguns, e alguns ficam chateados comigo. Não fique chateado, não estou proibindo você de coisa alguma, não estou impedindo você de ter a sua militância política. Você é livre, como cidadão, para fazer tudo. Mas entenda, na igreja nós temos um propósito. E o propósito é edificar casa para Deus. E nós não vamos ser distraídos disso. Ainda que eu não vou negar, eu gosto muito também desse assunto. Adoro ficar falando também de política, ideologia, essas coisas também me embriagam, mas eu pus um propósito no meu coração. Não vou tirar os olhos daquilo que o Senhor está fazendo. Vou cooperar com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, houve um tempo que o Senhor Jesus, ele era apenas o primogênito. Na verdade, teve uma época que ele era o unigênito, perdão, porque ele era único. Mas depois da ressurreição, ele tornou-se o primogênito, apenas o primeiro entre muitos irmãos. Ok? Fomos gerados, e fomos gerados semelhantes a ele. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que como são aqueles gerados do primeiro Adão, são semelhantes a Adão, aqueles que foram gerados do segundo Adão, que é Cristo, são semelhantes a Cristo. E Paulo diz, o primeiro Adão, ele era só alma vivente. Mas o segundo Adão é espírito vivificante. Então nós somos de uma outra raça. Você foi transportado para um outro reino. Você é de outra espécie. Você é da espécie de Cristo. Você já é semelhante a Ele, tal qual Ele é. Amém? Você é espírito vivificante. Então, a igreja é composta desses muitos irmãos que são semelhantes a Jesus. Na igreja não há lugar para aquele que não nasceu de novo. Quando eu falo igreja, não estou dizendo que no culto não tenha gente que não nasceu de novo. Não estou dizendo que eventualmente no meio dos irmãos tenha gente que não nasceu de novo. Mas eles não são igreja. Para ser igreja, tem que ter sido feito semelhantes a Jesus. E isso é só pelo novo nascimento. Então, se é só pelo novo nascimento, a igreja só pode ser edificada por meio do gerar. A igreja não é edificada por meio de técnica, estratégia humana, ok? A igreja não é edificada por meio de autoajuda, coaching ou algo parecido. A igreja só pode ser edificada por meio do gerar, uma obra sobrenatural de Deus. E por que nós somos então gerados? Apocalipse 1:6 e Apocalipse também 5:10 diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Ok? Então, são muitas ilustrações bíblicas, né? Esses filhos gerados hoje são também reis e sacerdotes. A palavra sacerdote ali também pode ser usada como ministros. Ok? Sacerdotes são ministros. Somos reis e sacerdotes. E qual que é o trabalho desse sacerdote? Qual o trabalho desse ministro? Nós vimos na aula passada, mas eu estou repetindo, porque a repetição é importante para você gravar e não se esquecer mais. Efésios 4:11 diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas a quê? Aperfeiçoamento. Eu até coloquei entre parênteses ali, treinamento. Ok? Com vistas ao treinamento dos santos, os ministros, para fazerem o quê? Um serviço, que também é ministério. Ministro tem ministério. Então, esses cinco ministérios foram levantados para treinar os santos a fazer um serviço. E qual que é o serviço? A edificação do corpo, a edificação da casa. Esse é o nosso serviço. Nós não temos outro serviço, nós não temos outro propósito, a não ser edificação da casa. Pastor, quer dizer que é proibido fazer qualquer outra coisa? Não, é o contrário, você é livre para fazer o que você quiser. Ok? Mas não faça das outras coisas o centro do trabalho. Então, como eu disse, você quer ter um ministério de skatista? Pode ter. Você quer ter um ministério de surfista? Fique à vontade. Você quer cantar, quer dançar, você quer... Não importa o que você queira. Você é livre, você está na sua casa, está na casa de Deus. Mas lembra, tem um serviço que todos os filhos têm que fazer. É como na sua casa. Ok? Os seus filhos podem brincar do que quiser, mas tem um serviço que todos eles têm que fazer. Todos têm que arrumar sua cama, todos têm que lavar o seu prato. Não é assim que funcionaria numa casa arrumada? Os filhos têm um serviço. Esse serviço não é baseado no dom do seu filho, não. Você tem um menino que ele é um gênio em matemática, mas tem que arrumar a cama todo dia. Entende? E na casa que eu fui criado, tinha que lavar o prato todo dia. Mas eu não tenho um dom de lavar prato. Pois é, um serviço, não é dom. Então existe também um serviço na casa de Deus, que não tem nada a ver com dons. Vou falar daqui a pouco da diferença de dons e serviços. São coisas distintas, ok? Muitas igrejas procuram se organizar por meio dos dons, mas essa não é a maneira do Novo Testamento. A nossa maneira como nos organizamos é em função do serviço, porque o serviço é comum a todos. Todos têm que fazer o mesmo serviço. Todo crente faz o mesmo serviço. Não podemos ter na casa de Deus alguém que faça outra coisa. Não, o nosso serviço é um só. Qual o serviço? Edificar a casa de Deus. Amém? Então, cinco ministérios, eles são colocados na igreja, visando então esse treinamento, para que os crentes façam esse serviço. Amém? E, como eu já falei, a palavra aperfeiçoar no original também significa treinar. Então, esses ministérios são treinadores. Ok? Então preste atenção. Para que nós temos evangelistas na igreja? Para evangelizar no lugar dos irmãos? Não. O evangelista vai evangelizar e provavelmente vai evangelizar melhor do que qualquer um de nós. Mas ele não está aqui para evangelizar no lugar da igreja. Ele está aqui para treinar todo crente a evangelizar. Talvez os outros crentes não vão evangelizar tão eficientemente quanto ele, porque ele tem um dom especial, uma unção especial, uma habilidade especial. Ele é um treinador, Então ele faz com excelência, faz melhor, para ele é até mais fácil fazer, mas ele não está aqui para fazer no lugar da igreja. Infelizmente essa é a visão de alguns, que tem ministérios que vão fazer no lugar da igreja, nada disso. Para que tem pastores na igreja? Então nós pensamos que o pastor está na igreja para apacentar e ninguém tem que fazer mais nada. Não, não, o pastor está aqui para treinar os irmãos a serem apacentadores também. Todos nós fazemos o trabalho de apacentar. Todos nós temos que cuidar de alguém mais novo, de alguém menor, de alguém que precisa de ajuda. Você tem que ser treinado, não é? E assim por diante. Quer dizer, os ministérios não estão aqui para fazer no nosso lugar. Eles estão aqui para nos treinar. Mas você pode também encarar cada um desses ministérios como matérias dessa escola de treinamento. Então você tem uma escola de treinamento e o nome do treinador é o nome da matéria que ele dá aula. Ok? Então, o profeta, ele dá aula do ministério profético. Então, ele não está aqui para ser o profeta da igreja. Não, ele está aqui para ensinar todos a profetizarem. Até porque Paulo diz que todos deveriam profetizar. A vontade de Deus é que todos profetizem. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, esse é o trabalho dos cinco ministérios. Essa é treinar os crentes para que os crentes façam a obra. Ok? Então, para fazer essa obra, precisamos de, no mínimo, cinco matérias. E todos têm que fazer todo o processo. Ok? Deixa eu falar uma coisa aqui importante. Nós vivemos uma época que a mentalidade é diferente da mentalidade da palavra de Deus. É o presente século. Em todos os aspectos. Então, qual é a mentalidade hoje em dia? É a mentalidade departamental, não é verdade? Da produção em série. E quando você tem a mentalidade departamental, então você entende as coisas de maneira fracionada. Então você sempre está pensando numa linha de montagem. Sabe como funciona a linha de montagem? Então você vai montar um carro. Eles colocam o carro em cima de um trilho e vai passando. E o operário faz só uma coisa. Então, tem um operário que vai só colocar o banco. Ele só faz isso. Ele só coloca o banco. O outro vai colocar o para-choque. Ele só faz aquilo. Não faz outra coisa. Então, é uma função, é uma visão departamental. Então, os americanos que desenvolveram isso ao máximo, né, com Henry Ford, que criaram realmente essa coisa de produção em massa, as igrejas americanas também tomaram essa visão departamental e acreditam que essa é a maneira de fazer, mas de fato não é a melhor maneira, porque não é a maneira bíblica, ok? Na maneira bíblica, todos fazem todo o processo, entendeu? É como se tivéssemos uma fábrica de carro, cada operário vai fabricar o seu carro, do começo até o fim. Alguém fala, mas isso não me parece ser o mais eficiente, mas é a maneira de Deus. Mas tem uma razão muito boa também para ser da maneira de Deus, além do fato de ser de Deus, obviamente. É o fato de que quando você cria departamentos, você pode em algum momento parar o processo. Porque um depende do outro. Então, por exemplo, se você tem na igreja o departamento de ganhar, que é o departamento evangelista, e você tem um departamento de consolidar, que é o departamento, vamos dizer, pastoral, de consolidação, e você tem aqui o departamento de ensino, onde vai ter o treinamento, ok? Então preste atenção, se a visão é departamental, o que acontece? O departamento de consolidação só funciona se o de evangelismo estiver funcionando, estiver ganhando. Mas se houver um problema com o departamento de evangelismo e não ganhar ninguém, o que vai acontecer com os outros departamentos? Todos param, porque todos dependem. Então não é a maneira de Deus. Então, a maneira de Deus não é pensar em departamento, a maneira de Deus é tudo personalizado. Então, a vontade do Senhor é, eu ganho o João, eu consolido o João, eu discipulo o João, e depois eu envio o João para repetir o processo. Entende? Essa é a vontade de Deus. Um processo que é todo ele feito por uma pessoa. Eu não estou dizendo que, eventualmente, o processo é começado por um e terminado por outro. Eventualmente isso vai acontecer, mas nós precisamos de ensinar como deveria ser a maneira ideal. Todo o processo, do começo ao fim, por você. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então é por isso que nós não temos departamentos nesse sentido. Por isso, tudo que é feito na igreja é apenas um apoio, mas não é algo que vamos supor, que a pessoa se envolva e está isenta do processo. Não, o trabalho de todo crente é o mesmo, mas alguns crentes que têm um dom especial, eles vão nos apoiar. Então, por exemplo, nós não conseguimos hoje em dia pensar num culto sem louvor, não é verdade? Para nós é impensável uma reunião sem música. Então nós precisamos dos músicos. Mas eventualmente um músico pode concluir que ele já toca, por que ele tem que fazer mais coisas? Não, o trabalho dele não é ser músico, o trabalho dele é ganhar, consolidar, treinar, esse é o trabalho. Mas ele está apoiando a igreja com um dom que Deus deu para ele. Está servindo a igreja com um dom, que é tocar. Ok? Que a gente não consegue ficar sem. Mas acredite, poderia ficar sem. Jesus, no ministério dele, cantou quantas vezes? Uma vez. No último dia. Na última ceia. Estava encerrando tudo. Vamos cantar um hino, Pedro. Eu fico pensando, né? Aquela multidão para ser curado. Eu ia falar, gente, bem baixinho, suave. Aleluia. Mas Jesus, nada, nem uma harpa, nem uma cítara, nada de música, foi tudo no seco, entendeu? Veja, a gente nem consegue pensar num negócio desse, e as multidões atrás, não é? Mas hoje em dia as pessoas vão só por causa da música, já parou para pensar nisso? Mas nada contra a música, vamos continuar cantando, você é livre para cantar e para louvar a Deus, não estou falando nada contra a música, estou apenas te dizendo que são ministérios de apoio, mas não é o serviço de todo crente. Então precisamos de valorizar o serviço de todo crente e tratar apoio como apoio. O negócio é que nós valorizamos muito os apoios e o serviço de todo crente a gente larga para lá, faz quem quiser. Tem que ser o contrário. Eu tenho que ter zelo por isso aqui. Entende? O zelo é pela célula. O zelo é pela liderança da célula. A supervisão é pelo trabalho da célula. Ah, mas não vai dar para ter contrabaixista. Aleluia, vamos ser contrabaixo, entendeu? Você sabe, a nossa igreja já tinha 5 mil membros. Por alguma razão nós ficamos sem contrabaixista. Alguém lembra disso? Ninguém lembra. Ah, eu fui num culto dia, senti falta do grave. Ninguém. Eu não estou falando mal do contrabaixista, eu senti falta do grave, ok? Para consolá-lo. Ok? Então queremos muito que ele esteja lá servindo. Mas entenda-me. A obra de Deus não é aquilo. Isso é um serviço. É algo que você... É um dom. É um apoio que é feito. Existem muitos tipos de apoio na vida da igreja que podem ser feitos, mas que não é o trabalho de todo crente. O crente pode ajudar, mas não deixa de fazer o serviço. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, eu gosto muito de ajudar na administração da igreja. Ótimo, ajude, mas isso é apoio. A administração não é a igreja. A igreja é esse serviço aqui, ó, de edificação. Você não pode abrir mão disso. Não importa quem faça o que na igreja, ele tem que ser exemplo nisso. Por isso, na nossa igreja, todos têm que estar envolvidos em célula. Porque é na célula que esse processo acontece. É lá que ele pode ser supervisionado. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, não, eu quero estar na videira, mas nada de célula. Muito estranho isso. Muito estranho. Em algum momento vai dar problema. Vai topar com alguma coisa. Entende? Precisamos valorizar aquilo que é o centro do trabalho. Entendeu? E tratar as outras coisas que não são o centro da maneira como são. Apoio. Ajuda. É bom ter. Mas não é o prato principal. Amém? Posso ouvir o amém dos irmãos? Então, quando nós geramos filhos, nós não departamentalizamos a criação dele, mas o pai e a mãe faz todo o processo, é verdade ou não é? Então o pai e a mãe geram o filho, vai ensinar a andar, vai ensinar a falar, depois vai discipular, vai treinar, ele vai chegar, se tornar um adulto e vai repetir o processo com o filho dele. Então a vontade de Deus é que a igreja seja como família. Então você gera, você ensina ele a falar como crente, cantar como crente, ler como crente, depois você ensina para ele a comportar como crente, daqui a pouco você ensina ele a liderar, daqui a pouco você ensina para ele a fazer com outros, e ele vai repetir o processo. E assim a gente espera que as coisas aconteçam. Entende? Isso não é automático, isso é algo trabalhoso. Isso exige uma determinação de acontecer. Não vai acontecer espontaneamente. Tem que existir uma vontade deliberada de acontecer. Ok? Essa é a diferença entre dom e serviço. Pastor, meu dom é de cura. Ok, mas não tem ninguém doente agora. Como é que você faz? Não, não faz, vou ficar quieto. Ok, ficar quieto. Tá bom. Meu dom, pastor, é libertação. Ok, ninguém possesso, nada de espírito imundo. O que você vai fazer agora? Não, nada. Então presta atenção, os dons são importantes? São, mas os dons existem em função do quê? Necessidades. É um serviço, mas presta atenção. O dom, ele não é como é que eu vou dizer? Ele nem é algo deliberado, ele flui espontaneamente. Entende? Nem eu escolho a hora que eu vou curar alguém. Entende? Então, o dom, ele é uma maneira que Deus nos dá de servir um ao outro, de abençoar um ao outro. Então, o meu irmão está num momento difícil, com o meu dom de fé, eu vou ministrar fé sobrenatural nele. Meu outro irmão está doente, eu vou impor as mãos, eu vou ungí-lo com óleo, ele vai ser curado. Presta atenção, isso tudo é para nos abençoar, isso tudo é para servir um ao outro, abençoar um ao outro. Mas existe um serviço que é de todo mundo, não depende de dom. Não depende de sentir, não depende de fluir, depende de falar, vou fazer. Entende? Então, eu sei que tem gente que tem o dom de evangelista, mas todo crente tem que evangelizar. Eu sei que tem crente que tem o dom de pastorado, mas todo crente tem que consolidar, cuidar da criança. Entendeu? Então, esse serviço aqui é comum a todos. Os dons não, os dons variam. Os dons variam. E tem hora que o seu dom não é necessário. Entende? Tem hora que o dom de um é necessário, do outro não. Se a igreja for organizada em departamento de dom, já pensou como fica a igreja? Entende? Toda hora fica assim. Está manifestando um demônio, cadê o irmão do departamento? Aí vem cá. Acabou de ser liberto, já libertei. Cadê o departamento agora de consolidação? Aí daqui a pouco o irmãozinho fala, eu fui liberto, mas estou com a dor nas cadeiras. Cadê o departamento de cura? Vamos chamar. Então, veja, não é a maneira de Deus. Se você quer fazer, faça. Mas isso não tem a praticidade do Evangelho. Então Paulo mostra claramente na carta aos Efésios. Existe um serviço de todo santo, todo crente, que é esse. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Mas agora, todo crente também recebeu dons. Sirva o seu irmão com o dom que você recebeu. Sirva a sua célula com o dom que você recebeu. Abençoe os demais. Então você vai ter célula que tem um irmãozinho que tem o dom de curar, mas você vai ter muitas outras que não tem. Mas eu acredito que se houver necessidade em toda célula, Deus vai dar um dom para poder suprir a necessidade. Eu creio nisso. Entende? Independente de qualquer coisa. Então, se naquela célula não tem ninguém que tenha o dom da palavra sabedoria, Deus vai levantar porque houve necessidade. Alguém vai ser usado ali. Entende? Mas veja, não é o serviço de todo crente. Não é o serviço de todo crente. Tem um serviço que é da casa. Ok? Todo dia a cama tem que ser feita. Todo dia o prato tem que ser lavado. Todo dia o banheiro tem que ser limpo e a casa tem que ser varrida. É assim que funciona numa casa. E nem o menino fala, não tem o dom de fazer isso. Ninguém diz isso. Mas, na hora de estudar, o menino que é bom de matemática vai ensinar para a irmãzinha que odeia número? Vai ou não vai? Vai, ele vai servir a irmã, ele vai abençoar a irmã, isso é família. Mas na hora de lavar a prata, ela fala, hoje é sua vez, você lava a prata. Entendeu? Hoje eu lavo a prata, você lava o banheiro. É assim na casa, é assim na família. Então existe serviço e existe dom. Está claro para os irmãos isso? Ok? Não fique apegado demais na questão dos dons. Muitos são apegados demais nos dons e se esquece do serviço. O que torna a casa abençoada, funcional, um ambiente bom, é o serviço feito, é o serviço acontecendo. Os dons é o momento do amor, é o momento da gente poder abençoar uns aos outros, é maravilhoso, e isso vai acontecer também, ok? Mas não ficamos em função dele, ficamos em função do serviço, porque é o serviço que edifica a casa, que constrói a casa. Então a casa não é construída com dons, a casa é construída com serviço. Serviço de todo crente, todo santo. Posso ouvir o amém dos irmãos? Então, os 5 ministérios não são levantados para fazer no nosso lugar, mas cada um desses ministérios é um passo, é um aspecto do serviço. Então, quando junta os cinco, nós temos o serviço de todo crente. Colocando de maneira prática, já coloquei ali para você, é ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Ganhar, função do evangelista. Simples, né? Nós usamos essa expressão de ganhar almas. Função do evangelista. Ele vai nos treinar para isso. Consolidar é função do pastor, porque é um recém-nascido. Ele precisa de cuidado. Um recém-nascido, se não for cuidado, ele não vai sobreviver. O recém-nascido sozinho não consegue ir adiante. Então é preciso que os irmãos tenham encargo pastoral. De entender, acabou de converter, meu Deus do céu, precisa alguém cuidar dele. Então, essa consolidação, ok? Encargo pastoral. Terceiro, treinar, é função do mestre. Então, o mestre não apenas ensina você para você ficar sabendo, ele ensina você para você ensinar, para você repassar. Nem todos vão ensinar como eu ensino, ok? Mas você vai ensinar o que eu ensino. Você vai fazer isso de maneira espontânea, vai fazer isso sentado na mesa, vai fazer isso comendo churrasco, vai lembrar disso jogando futebol na sua cela. Você vai ensinar para o irmão convivendo com ele. Você vai dizer coisas que eu estou dizendo aqui, num momento às vezes que nem parece ser de ensino, mas esse é o verdadeiro ensino, porque você vai estar convivendo com o irmão, vai ensinar para ele. Eu sei que você gosta muito de pegar uma aula, né? Vamos aprender sobre oração. Mas eu vou te dizer, a melhor aula foi a que fizeram comigo. Eu me lembro até hoje, há 40 anos atrás. Eu cheguei na igreja, era uma igreja tradicional, né? E aí eu falei, eu não sei orar. Mas lá era comum, era uma igreja tradicional. Então as pessoas se levantavam e oravam e os outros diziam amém. Nada de orar junto. Nada disso. Tinha que ouvir a oração. E eu morria de medo. E minha vez, quando chegar? E eu falei para o pastor, falei, não sei como é que ora. Aí ele falou, não, vem cá, vou te ensinar a orar. Repete comigo. Senhor Jesus. E eu fui repetindo, ele fez uma oração comigo. Aí eu falei, mas tem que terminar em nome de Jesus? Ele falou, tem, senão Deus não ouve. Nunca esqueci, até hoje eu só termino em nome de Jesus. Fiquei marcado com isso. Presta atenção. Ele, talvez... Veja, você vai dizer, não, mas é assim? Não. Aí sabe o que ele fez depois para mim? Escreveu no papel. Aí você fala, mas tinha reza na sua igreja? Não, não é reza, era para eu saber o que falar na oração. Pegar uma direção. É, aí ele pegou e escreveu, aí eu decorei aquilo. Falei, quando me chamar agora, eu vou levantar. Eu já estava cheio de ousadia. Mas como é que ele me ensinou? Ele não me deu nenhuma lição bíblica, ele não me sentou numa sala de aula e mandou repetir com ele. Aí eu falava, não, eu queria tanto cantar os corinhos da igreja. Eu me lembro, eu era tadinho, eu tenho dó de mim mesmo lembrando. Quando eu me converti, não sei se alguém aqui é da minha época, tinha um corinho que toda a igreja cantava, que era Põe Azeite. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Alguém dessa época? Aleluia. Não estou sozinho. Então, naquela época, era assim, não tinha um ministro de louvor, não. Tinha um dirigente. E ele perguntava, alguém quer escolher um corinho? Era assim. Aí ele falou, ah, eu quero escolher. Eu achava legal todo mundo escolhendo. Um dia eu falei, ah, eu quero escolher também. Aí ele falou, qual que você quer? Eu falei, eu quero aquele põe vinagre. Aí todo mundo ficou assim pensando, põe vinagre. Porque eu pensei, azeite, eu pensava em tempero de cozinha. Porque eu não sabia o que significava põe azeite, muito menos em lâmpada. Eu não entendia o que significava pôr azeite numa lâmpada, porque aqui em Goiás é lamparina. E não se usa azeite em lamparina, usa querosene. Entendeu? Mas ninguém nunca tinha me explicado. Eu pensava que era uma coisa de comida. Então veja, isso você fala, ah, mas que coisa absurda. Não, mas aí o irmão sentou do meu lado e falou, não é vinagre, é azeite, porque o azeite representa o Espírito Santo. Eu falei, ah, nunca esqueci. Esse é o ensino. Os irmãos ensinam. Entendeu? Essa coisa de escrever a letra para a gente cantar. Na época não existia projeção, tinha inário, mas cantava-se também na minha igreja, cantava-se corinhos, mas a gente não sabia a letra, então tinha que aprender as músicas, mas você não sabe a música, porque tinha de vez em quando, o pastor chamava os jovens para frente para cantar uma música, era muito estranho isso, então o pastor falava, hoje vamos ouvir a mocidade cantando, chamava de mocidade, E aí os jovens tudo levantavam, mas a igreja tinha 80 membros, então os jovens tudo era 20. Aí eles levantavam e vinham cantar na frente. Agora eu ficava pensando, não, não posso chegar lá, não sei cantar, como é que eu vou cantar? Aí a gente, os outros jovens, eles ficavam prevenindo a gente, olha, capaz, vai chamar, vai cantar aquela música, pega aí a letra. Veja, essas coisas estão só me consolidando na igreja. Não tinha célula, mas a igreja era uma célula de 80 pessoas, tinha 20 jovens. O pastor tinha tempo de sentar comigo e falar, repete comigo essa oração. Veja, isso tudo é feito na célula. Isso tudo acontece, isso é ensino, isso é instrução, ok? Não é necessariamente sala de aula. Edificar é a função do profeta e enviar é o trabalho do apóstolo. Na outra aula, eu falei para você que a função do apóstolo é ter a visão, lembra disso? Porque o apóstolo, ele é o construtor, ele é o especialista, ele é o mestre da obra, ok? Mas também a palavra apóstolo significa enviado, enviado. Então, há um sentido também que todos nós somos apóstolos. Qual o sentido? É que todos nós também somos enviados. Enviados para quê? Para repetir todo esse processo. Esse é um dos aspectos. Eu quero falar de um outro também. Então, esse é o slogan que nós usamos. Você vê que ele é totalmente coerente com o ensino da palavra. Você percebe que nessa primeira matéria, eu não estou falando de como as coisas deveriam ser na célula. Não estou falando da estrutura organizacional. Eu estou te mostrando o fundamento da nossa fé. Nós não somos em célula por acaso. Há toda uma base bíblica envolvida. E até agora eu nem te falei se célula em si mesmo é bíblico. Estou te falando de uma visão que está na base dela. Entendeu? E essa visão é completamente bíblica. Isso é para te dar segurança do que você está fazendo ou daquilo que você está cooperando. Não é um capricho humano, não é uma invenção humana. É algo divino, é algo maravilhoso. Eu espero poder contagiar o seu coração com essa paixão também. Ok? Ainda que ultimamente eu não tenho falado muito de célula, porque o Senhor me tem levado a falar de algumas coisas que são importantes, mas nesse momento eu estou voltando a falar aqui da célula. E quando eu volto a falar, eu percebo que o Espírito de novo reaviva no meu coração, no meu espírito. Por quê? Porque procede dele. Vem dele. Amém? Muito bem, vamos lá então. Qual a primeira parte do trabalho de todo crente? O trabalho de ganhar. Então a primeira parte é o trabalho do evangelista. Ok? Ganhar é o primeiro, porque é como a ilustração da casa de pedra, não tem como edificar se não tiver material de construção. Então, todo crente precisa de evangelizar. Não existe essa história de dizer, não tenho dom, não tenho habilidade, então eu estou eximido. Não, não. Todo crente recebeu um serviço. Então, evangelizar, antes de ser um dom, é um serviço. Concorda com o que eu estou dizendo? Tem gente que tem um dom especial para isso. E a Bíblia chama ele de evangelista. Então existem evangelistas na Bíblia. Ok? O evangelista, ele tem um dom, recebeu um dom, uma habilidade. Mas eu creio que até além disso, ele recebeu também uma capacidade de Deus de nos motivar, nos inspirar. Porque você sabe, a coisa boa a respeito de um bom treinador é que ele consegue fazer parecer fácil. Esse é um bom treinador. O bom treinador, quando ele fala para você do trabalho, ele consegue parecer para você que aquele trabalho pode ser feito, que ele está à sua altura, que ele é até simples. Isso mostra que ele é uma pessoa habilidosa. Aquela pessoa que vai te ensinar, e quando você vai ouvir, você começa a pensar que você está muito pequeno para aquilo, então não é um bom treinador. Então, o que é o bom futebolista? É aquele que maneja a bola de uma tal maneira que você olha e pensa que é fácil. Você até fica iludido achando que conseguiria também. Entende? É assim com qualquer esportista. Ele vai fazer com tanto treinamento que ele faz com leveza, desenvoltura. Mas sabe o que é melhor? Ele descobre jeitos de te ensinar a fazer aquilo com a sua limitação, do seu jeito, do seu estilo. Você entende o que eu estou dizendo? Então, evangelistas bons, eles vão chegar na igreja, eles vão te ensinar a evangelizar. E você vai dizer, poxa, eu posso fazer. Porque muitos de nós têm medo do evangelismo, não é verdade? Porque na cabeça de alguns, evangelizar é uma coisa constrangedora. É você ter que abordar alguém, falar para ela, ela não quer ouvir. Ou então na cabeça dele é aquele sujeito gritando na esquina, né? Arrependei-vos, pecadores, o fogo vai cair na sua cabeça, você vai para o inferno. Aí você vê aquilo, hoje não tem muitos fazendo isso, mas ainda tem. Você fica constrangido. Outro dia, um irmãozinho da nossa igreja me mandou um vídeo dele pregando no ônibus. E ele faz isso todos os dias. Todos os dias. E aí o líder dele, não foi ele, o líder dele filmou ele pregando no ônibus. A pregação dele é rápida. Né? João 3,16, ele fala em 3, 4 minutos, faz o apelo e convida para ir para a igreja. É rápido o negócio dele. Mas ele faz todos os dias, porque é evangelista. Ele mandou para mim, e aí ele ficou tão honrado que eu elogiei, mandei mensagem, até espalhei o vídeo dele para outros assistirem. Né? No domingo seguinte, ele estava no culto todo de terno para eu me conhecê-lo. Eu falei para ele, falei, irmão, glória a Deus, você é um evangelista. Vendo você fazer, eu fiquei com água na boca, eu falei, eu quero entrar num ônibus também. Não, sério, porque ele estava fazendo com tanto prazer, com tanta alegria. Eu falei, eu também preciso ter fazer isso. Mas eu não tenho dom, então eu nem me ocorro de fazer. Eu nem pego ônibus também, né? Eu tenho essa falha. É, muitos anos que eu não sei o que é entrar num ônibus. Mas ele faz isso todos os dias. Quando ele falar para você, ele vai te inspirar a fazer. Ele fala com a boca diferente. Ele come, a boca dele é diferente quando ele está comendo. Você quer comer o que ele está comendo. Amém? Essa é a função do evangelista, não fazer no seu lugar. Amém? Então, todo crente tem que gerar filhos. Gerar filhos não é uma questão de obrigação, ok? É uma questão de um fruto, é o fruto que vai surgir. O Senhor disse, se você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você, então você vai produzir o quê? Fruto. E o Senhor diz o quê? Que quando você produzir fruto, então você vai ser, de fato, discípulo. Por que ele disse isso? Porque só é discípulo mesmo na hora que você gera filho. Porque é só na hora que você tem que ensinar que a tinta prega na sua vida. Todos nós estamos sendo pintados. Você é uma porcelana celestial. Você veio aqui, você está me ouvindo. À medida em que eu falo, você está recebendo uma tinta na sua vida, uma pintura celestial. Mas essa pintura pode sair, ela pode apagar. Mas se a porcelana for para o fogo, a tinta impregna, nunca mais sai. Sabe o que é o fogo na sua vida? É o dia que você tem que falar. O dia que você fala, vem o fogo. Porque pelas suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás condenado. Quem disse foi Jesus. Então, quando você fala, você é checado. Qual que é o momento que a tinta prega na sua vida? É quando você ouviu e agora você vai falar. Você vai ensinar. Quando você vai ensinar, não sai mais de você. Acredita, você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Isso é algo tão poderoso. Então, a primeira coisa é ganhar. Depois que nós ganhamos, nós consolidamos. Então, o slogan nosso é ganhar, depois consolidar. Então, consolidar nada mais é do que cuidar do bebê quando ele nasce. Ok? Você deveria consolidar aquele que você ganha. Como eu disse, eventualmente, pode ser que um faça uma parte e o outro faça outra, por muitas razões. Então, você mora aqui em Goiânia, você acabou de ganhar o José, mas o José mudou para Brasília. Então, eu vou providenciar alguém lá em Brasília para consolidá-lo. Então, não é uma questão legalista, não é uma questão de rigidez, ok? É uma questão de o processo normal. Mas o processo normal pode ser mudado por muitas razões. Você, às vezes, você nem mora em Goiânia, você veio aqui de passagem, mas passando por aqui você ganhou alguém. Vai largá-lo? Não, você vai na igreja, vai constituir alguém para consolidá-lo. Mas lembra, isso não é o padrão. Isso vai acontecer, mas o padrão, o normal seria que quem ganhou também consolide. Consolidar nos lembra do trabalho pastoral, amém? Então, precisamos de treinar os irmãos a terem encargo pelo novo convertido. O que todo pastor tem é encargo. Ele tem amor pelas suas ovelhas, ele quer cuidar das ovelhas. Você tem que transmitir isso para os demais irmãos, para que eles tenham encargo pelo novo convertido. Terceiro, depois que nós ganhamos, consolidamos, aí vem o edificar do profeta. Ok? Essa edificação, ela é espiritual. A Bíblia fala que o profeta é aquele que exorta, é aquele que conforta, amém? Então, esse é um trabalho que você vai fazer na vida do novo convertido enquanto ele cresce, nesse processo de crescimento. Vai falar da parte de Deus para ele. Paulo diz em 1 Coríntios 14:31, porque todos podereis profetizar um após outro. Não na mesma reunião, evidentemente. Mas quando ele diz que todos podem profetizar, ele está dizendo que existe, então, um trabalho envolvido aqui. Já não é mais uma questão de dom. Todos podem aprender a profetizar. Não é prever o futuro, é falar da parte de Deus, quando dizem amém. Então você foi feito sacerdote. Você sabe, o sacerdote e o profeta são dois aspectos de uma mesma pessoa. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que vai diante de Deus em favor das pessoas. Quem é o profeta? É aquele que vai diante das pessoas como porta-voz de Deus. Agora, como é que eu posso ser um profeta se primeiro eu não fui um sacerdote? E se eu fui um sacerdote e eu estive diante de Deus, como é que Deus não me falou nada para eu falar para o povo? Então, todo sacerdote era para ser profeta no Velho Testamento. Por que que Deus separou as duas coisas? Porque o sacerdote tinha que ser da mesma linhagem, tinha que vir da linhagem de Arão. E o que aconteceu foi que os descendentes se corromperam e não estavam mais diante de Deus. Deus então não podia levantar um outro sacerdote, só podia ser aqueles. Ele então levantou o ministério do profeta. Mas na verdade, o alvo de Deus é que o sacerdote fosse profeta, como Moisés, como Samuel. Eles eram sacerdotes e também eram profetas. Então, a Bíblia fala lá em Apocalipse que nós somos constituídos reis e... Se você, como sacerdote, está diante de Deus em favor das pessoas, Deus vai falar com você alguma coisa para você ir de volta e contar para essas pessoas. Quando você vier de volta e contar para elas, você já não é mais sacerdote, você agora é um profeta. Todo sacerdote é também profeta. Talvez você não ouviu isso ainda. Entende? Porque são apenas lados de uma mesma moeda. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Aleluia. Então, no Novo Testamento, todos aqueles que são sacerdotes também são chamados para profetizar. No Velho Testamento, Moisés falou: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito a todos. Veja, essa era a ânsia, esse era o anseio de Moisés. Por que Moisés ansiava por isso? Porque no Velho Testamento, o Espírito não habitava nos homens, em todos. Só habitava em alguns, só reis, profetas e alguns sacerdotes que Deus escolhia. Então, não havia unção sobre todos. E mesmo quem tinha o Espírito não era permanente. O Espírito vinha e ia embora. Vinha e ia embora. Mas na nova aliança, tudo isso mudou. No dia em que o Espírito veio, ele não voltou mais. No dia em que o Espírito entrou em você, ele não vai sair mais. É permanente. Então, o que Moisés ansiava, você hoje tem. O Espírito habita em você, a unção está em você. Mas também Moisés ansiava, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. O sonho da velha aliança é realidade na nova aliança. Nós somos um povo que é profeta. Somos um povo profético. Eu ministrei uma palavra esse tempo atrás, profetas do Novo Testamento. Pois você ouça isso. Todos nós podemos e devemos profetizar. Então, o que era anseio na velha aliança tornou-se realidade. Quarta coisa, é o mestre. Então, você ganha como evangelista, consolida como pastor, edifica como profeta, e agora você vai treinar ou discipular como um mestre. Mas lembra, não é que você vai dar aula numa sala de aula, você vai ensinar para ele fazendo, ok? Então, esse é o treinamento que todo crente precisa receber e precisa fazer. Lembra disso, estou repetindo, é importante repetir. Esse é o serviço, não tem nada a ver com dons e habilidades. É um serviço, e significa que todo crente pode fazer. Ele só precisa aprender a fazer o serviço. Ele só tem que ser treinado por esses 5 ministérios para fazer o serviço. Amém, meus irmãos? Então, presta atenção. Mesmo que você queira fazer outra coisa, já disse isso, mas como eu fiz esse PowerPoint, eu vou segui-lo. Você pode fazer. Não proíba os irmãos de fazerem nada. Ok? Quando eu falo proibir, é claro, dentro do limite da santidade. Se ele quiser pecar, claro que ele não vai pecar. Estou falando algo que ele queira fazer para o Senhor. Então, eu tenho um povo na igreja que quer dançar. Não proíba. Deixa dançar. Eu tenho um povo na igreja que quer criar um ministério de pescador. Não proíba. Deixa ele pescar. Então, nós tínhamos, apareceu esse tempo atrás um grupo em Goiânia que era jipeiro, deixa andar de jipe. Depois apareceu um que é os motoqueiros, mandaram fazer roupa de couro, aquele negócio todo. É proibido? Não, é livre, pode divertir com a sua moto. Não proíba nada, deixe fazer para o Senhor o que quiserem fazer, mas não deixe explicar para eles, irmão, o seu serviço é esse. Você vai pescar, aproveita enquanto você pesca, ganha, consolida, edifica e treina. Pode fazer enquanto pesca. Ah, eu quero dançar. Tudo bem, você dança. Enquanto dança, faz o serviço. Enquanto canta, faz o serviço. Enquanto toca, faz o serviço. Não importa, todos nós fazemos o mesmo serviço. Qualquer um que se recusa a fazer o serviço, ele não está cooperando na construção. É preciso ensinar. E acredite, quando nós treinamos e nós ensinamos, os irmãos respondem. Eles querem corresponder. Quando dizem amém. Mas não vamos virar uma igreja legalista, cheia de normas e proibições. Não. Os irmãos têm liberdade. Eles só não têm liberdade de parar de fazer o serviço. Entendeu? É possível que você faça como seu pai e sua mãe faziam com você. Ah, eu quero jogar videogame. Pode? Pode, depois que arrumar seu quarto. Arrumou sua cama? Arrumei. Então agora pode. Então você pode fazer isso também. Ah, irmão, quer dirigir louvor? Quer. Ótimo, vai dirigir louvor. Mas já está fazendo o serviço? Tem que fazer. Está na cela fazendo o serviço? Estou. Então pode fazer. Você pode também agir assim. Não tem problema. Bons pais fazem isso também com os filhos. O serviço precisa de ser feito. Quase entendem o que eu estou dizendo. Amém? Então, os dons. Como ficam os dons? Dons são habilidades especiais, sobrenaturais, que o Senhor nos dá para abençoarmos uns aos outros. Ok? Para sermos bênção na vida uns dos outros. Mas nem significa que os dons, na verdade, em si mesmo, vão suprir tudo. A Bíblia fala, por exemplo, que não faltava nenhum dom para os coríntios, sabia disso? Paulo diz, não falta nenhum dom para vocês. E significa que tinha dons de curar entre os coríntios, sim ou não? Mas Paulo diz, lá no capítulo 11, essa é a razão porque há muitos entre vós que já dormem, e outros que estão doentes. Onde é que estava esse povo com esse dom? Que não curava. Paulo ficou espantado com tanto doente que tinha entre eles. E tinha gente que tinha o dom. Por quê? Porque o dom não supre tudo. O dom não flui como você quer. Nem todos vão receber também de você. Porque tem irmão que não acredita que você tem um dom. Fala, ah, esse irmão tem dom de cura. Ele nem acredita. Quando você fala para ele, vou orar por você, por educação, ele fala, pode orar. Mas ele olha para o lado. Como diz o outro, vai acontecer o quê? Então não acontece, não é simples assim. Nem sempre o outro quer ser servido. Nem sempre o que está precisando acredita que você tem algo para dar para ele. Então, as coisas são mais complexas quando envolvem dons. Então, também nós não proibimos dons. Os dons são uma bênção. Ok? Eles apenas têm que ser controlados, como diz Paulo, para não ter bagunça. Então, fala em línguas que haja intérprete. Não é? Então, é preciso que dois ou três só numa reunião profetizem, como diz Paulo. Então, é preciso que também na célula a gente ensine os irmãos a ter ordem, mas jamais proíba. Jamais proíba. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Dá liberdade para eles. E por último, nós temos o trabalho do apóstolo, que é enviar. Então você vê, o processo inteiro é ganhar com o evangelista, consolidar com o pastor, edificar com o profeta, treinar ou discipular com o mestre e por fim ser enviado. Esse ser enviado aqui, eu preciso de enfatizar para você duas coisas. Primeiro, ser enviado para repetir o processo que você aprendeu agora com outro. Porque enquanto você está recebendo, vamos dizer assim, todo esse processo do seu discipulador, você também está aprendendo a fazer. Ele está te ensinando que você vai repetir isso com outro depois. Ok? E depois você é enviado para ganhar alguém, consolidar e assim por diante. Mas tem um outro aspecto de ser enviado. Qual que é o aspecto? Aquele que quase nós nunca pensamos. É que, do mesmo jeito que Deus enviou você para ser pastor, Deus vai enviar outros para outras profissões. Então, você não deve pensar que todo mundo vai ser pastor. Isso não é prático. Entende? Dentro da igreja vai ter alguns pastores, mas não toda a igreja. Isso não tem o menor sentido. Por isso, é preciso acabar com essa ideia clerical de que para crescer em Deus tem que virar pastor. Para ter intimidade com Deus tem que virar pastor. Isso não é verdade. Ok? O pastor recebeu um chamado. E se você é pastor sem chamado, você é um desviado. É verdade ou não é? Deus não te chamou. Para outra coisa você foi chamado, você inventou de fazer isso aqui, você está sendo uma ovelha desviada do propósito. É preciso que cada um tenha convicção do chamado. Mas eu acredito, e eu tenho respaldo para te dizer isso, que existem chamados de Deus para tudo. E a vontade de Deus é que os crentes façam tudo por convicção de chamado divino. O grande problema é que, você pergunta para um irmão, Irmão, por que que você tem a profissão que você tem? Normalmente ele vai responder o quê? Não, a primeira coisa não é dinheiro. Ele vai dizer, foi a oportunidade que eu tive. A ocasião me apareceu. Por isso que eu faço isso. Aí depois, se você insiste, ele fala, não, eu faço isso porque é o que dá dinheiro. Até queria fazer outra coisa, mas faço isso porque dá dinheiro. Presta atenção, nunca deveríamos fazer nada baseado nisso. E temos que ensinar os irmãos a mesma coisa. Nós fazemos por convicção de chamamento divino. Amém, meus irmãos? Então, existem níveis diferentes de chamamento. Ok? Existe uma vocação que eu chamaria de vocação universal, né, do ser humano. Tem uma outra vocação, que é essa vocação profissional. E uma terceira seria a vocação ministerial. Nem todos vão ter a ministerial. Mas acredite, todo crente pode ter uma vocação, sim, profissional. Significa que você vai ser um sacerdote desempenhando a sua profissão. Você não vai ser um engenheiro, simplesmente, que ganha dinheiro. Você vai ser um engenheiro que faz por um chamado divino. É que nós pensamos em chamado, nós pensamos que só tem valor se for feito de maneira missionária. Então, por exemplo, se eu estiver construindo casa para os pobres lá no interior da África, aí eu tenho um ministério. Não importa onde você está, não importa a profissão. Nós precisamos de ensinar para os irmãos isso, entende? Então, se ele é vendedor, seja para o Senhor. Se ele é um enfermeiro, seja para o Senhor. Se é médico, para o Senhor. Mas agora não, eu sou um vendedor, seja um vendedor do Senhor, seja um professor que serve o Senhor. Você sai da sua casa com essa convicção, eu estou indo para lá para servir a Deus no meu trabalho. Isso produz excelência e dá um testemunho para quem está próximo de você. E acredite, quando você faz para o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Ele vai prosperar você onde você está. Alguns não prosperam porque não servem o Senhor, servem a mamom, fazem por causa do dinheiro. Mas se você fizer por causa do Senhor, até aquela profissão que parecia tão improvável, pode ser muito lucrativa na sua vida. Eu estava vendo uma história de um americano que foi pioneiro nessa coisa de bolo enfeitado. Mas enfeitado de uma maneira artística, né? E aí ele contando que quando ele começou a fazer isso, ninguém fazia. E o pessoal dizia para ele, não faça, você não vai ganhar dinheiro, você vai perder tempo, ninguém está acostumado com isso. Mas ele falou, ele não é crente, mas ele dizendo, eu fazia porque eu sentia prazer, eu queria fazer algo que me desse satisfação. Veja, ele era ímpio. E ele começou a fazer, e ele contando que com o tempo ele tornou-se tão bom naquilo, que vinha gente do mundo inteiro comprar os bolos dele. Outros vinham só para ver ele enfeitando o bolo, decorando o bolo. Alguém fala, mas quem diria que um cara desse pudesse ganhar dinheiro com isso? Pois é, você sabe, tem gente que é cozinheiro e não ganha dinheiro. Outros são cozinheiros e ganham muito dinheiro. Em toda profissão tem gente que ganha dinheiro, tem gente que não ganha tanto assim. Não tem profissão que é garantido que você vai ganhar dinheiro. Nenhuma delas. Então, em vez de deixar o dinheiro escolher, seja enviado pelo Senhor. Então, deveríamos ter momentos na nossa igreja de enviar as pessoas. Deveríamos ter reuniões, talvez uma vez por ano, de enviar. De a pessoa sair sabendo, eu estou indo para o meu trabalho. Aqui é só o camarim que o jogador fica, como é que chama? Vestiário. Aqui é só o vestiário, o jogo é lá fora. Aqui é só o lugar que a gente vai ouvir a direção do técnico. Vai para a esquerda, vai no meio de campo, dá cobertura, não sei o que o técnico fala. Mas ele fala lá no vestiário. Mas depois que acaba o culto, que em algumas igrejas é 15 minutos, literalmente, aí você vai para o jogo é lá fora. Presta atenção, nós estamos edificando casa para Deus. Mas é lá fora que está o nosso jogo. Não podemos esquecer disso. Nosso testemunho, que nós sustentamos, é lá fora. É o Evangelho do Senhor. Quando dizem amém. Deus abençoe os irmãos.